Entrevista gravada ontem à tarde, o primeiro convidado, Henrique Breyer. Você vai conferir a primeira parte da entrevista agora. Após ouvirmos o Minuto Santa Catarina, agora é a vez de nós conversarmos com o Henrique Breyer, diretor-geral da Breyer, aqui de União da Vitória. Hoje vamos falar sobre a Propolina, sendo a Breyer a primeira empresa a lançar produtos à base própria de óleos no Brasil. Atualmente considerada uma das linhas mais promissoras da empresa, a Propolina. Vamos trazer estas e outras informações sobre o cenário da apicultura no Brasil e no mundo. Senhor Henrique, obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Seja muito bem-vindo na programação.
Bom dia, Vanessa. Uma grande satisfação. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. E sempre estamos à disposição, né? Se o assunto for apicultura, se for produtos da apicultura, sempre estamos às ordens.
A entrevista ela foi gravada nesta sexta-feira. O apicultor conversou conosco, compartilhou as informações e você confere agora os principais pontos da entrevista. Senhor Henrique, há quanto tempo o senhor é um entusiasta, um ativo no estudo das abelhas, também falando sobre tudo que envolve, né, o mel, enfim, a questão da apicultura de modo geral. Há quanto tempo já, senhor Henrique?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós herdamos essa, vamos dizer, essa vocação, né? Isso já é uma vocação de família, né? A gente até brinca, né? Nós somos uma família de abelhudos, né? Que lidam com apicultura, com abelhas. Certo. Né? Então, o meu avô paterno, ele migrou para o Brasil em 1929, né? Meu pai, na época, veio junto, ele tinha 16 anos, e eles trouxeram já esse conhecimento de apicultura para o Brasil, né? E mais tarde, meu pai voltou para a Europa, continuou seus estudos, e quando ele voltou casado com a minha mãe, né? Ele também, uma das primeiras atividades que ele iniciou no Brasil foi a apicultura, né? E nós, obviamente, né? Nós somos primeira geração, ou segunda geração, se quiser ver pelo ponto de vista dos avós, né? Somos segunda geração e nós fomos influenciados por esse amor, essa vocação do meu pai, né? E do meu avô na criação, na dedicação às abelhas e à natureza, né? Então, eu posso dizer que desde pequeno já eu acompanhava, nós, como família, acompanhávamos as atividades de apicultura do nosso pai. E mais tarde, com a nossa formação e depois no desenvolvimento do nosso trabalho, né, a gente continuou essa atividade, né? Então, hoje eu estou com 70 anos, eu posso dizer que só não nasci dentro de uma colmeia, mas a atividade foi sempre presente, né?
Tá certo, é algo que faz parte da sua vida, é algo que rotineiramente é um trabalho ao qual faz com muito entusiasmo, a gente sabe disso, senhor Henrique. Falando um pouco mais a respeito da apicultura, o senhor acredita que ela está potencializada nesse ano de 2022? Aquém dos números que estava na pandemia, ou de certa forma os produtos à base de mel e derivados, eles foram também consumidos no período da pandemia? Já é possível recuperar de certa forma o cenário econômico junto à apicultura?
Bom, os produtos apícolas, eles têm uma atividade muito importante sobre o sistema imunológico do organismo dos mamíferos, né? De uma forma geral, de todos os organismos, né? Pela origem que esses produtos são obtidos pelas abelhas, né? Então, durante a pandemia, nós tivemos um acréscimo de demanda desses produtos, principalmente a própolis e o mel. Tanto a própolis como o mel ajudam na recuperação dessa sintomatologia de Covid, de gripe, né? Isso já é conhecido há muito tempo, né? E até especificamente na diminuição dos sintomas No caso da pessoa estar acometida ou de gripe ou de Covid, né? Tem até trabalhos científicos mostrando isso. Então, nós tivemos durante a pandemia uma demanda maior. Essa demanda diminuiu um pouco, porque houve uma verdadeira corrida atrás desses produtos naturais.
Certo.
Que eles também têm uma atividade preventiva, né? E nós realmente tivemos, não tivemos um decréscimo, ao contrário, teve um aumento da demanda até.
Ah, ok. Então, inclusive, os produtos relacionados ao mel e também os seus derivados, eles foram muito consumidos neste período da pandemia ou estão sendo muito consumidos, é isso?
Isso mesmo. Tanto a nível de mercado interno, como a nível de mercado externo também, porque o mercado externo, ele demandou, principalmente o mel, que é o principal produto da apicultura que é exportado, né? Ele demandou um volume, foram os maiores volumes já exportados foram em 2021, né, de mel, principalmente para os Estados Unidos e Europa.
Entendido. Senhor Henrique, no decorrer desta semana, nós obtivemos a informação a respeito do dia 1º de março de 1979. Foi registrada a marca Propolina, sendo a Breyer a primeira empresa a lançar produtos à base de própolis no Brasil. É isso mesmo, União da Vitória. Traz este potencial econômico, um produto, a Propolina, ser apresentada aos brasileiros, senhor Henrique?
Com certeza, com certeza. Na família, através do professor saudoso, o professor Ernesto Ulrich Praia, nosso pai, né? Ela apresentou, né, apresentou a comunidade brasileira, né, esse novo produto da apicultura brasileira, né? E nessa data que você citou, foi registrada a marca Propolina, né? Que com isso a gente tem podido mostrar ou até dizer, confirmar, né, que o primeiro produto à base de própolis, que é um dos principais produtos hoje da apicultura, né, no mundo, não só no Brasil, né, que foi lançado no Brasil, foi nessa data, né. Essa atividade com própolis, ela se iniciou na realidade na década de 70 com o meu pai, com o professor Breyer e família. Ele foi estimulado através de informações que ele recebeu da Europa, contatos com a Europa, né? E também questionado por que no Brasil ainda não se iniciou nada com própolis, né? E o própolis, na época, ele era um produto que o apicultor não dava muita importância. E até, de certa forma, como o própolis é uma resina, gruda, cola, né? Ele até, de certa forma, o apicultor tinha uma certa resistência a abelhas que propolizavam muito, né? Aí o professor Breyer começou a coletar esse produto e começou a elaborar produtos à base dele. Então, ele elaborou na época, na década de 70, foi antes até do registro da marca, ele elaborou uma pomada à base de própolis e também a que nós conhecemos hoje, a Propolina L3, que está no mercado já há 43 anos agora, se não me falha a memória, né? Que é um produto própolis diluído em água, né? E que teve um sucesso muito grande na sua utilização desde aquela época, né? Os primeiros testes de utilização que foram utilizados na época foram até aqui no hospital próximo, aqui na nossa região, um hospital que estava montado quando eles estavam construindo a usina Foz do Areia, falando um pouquinho da história, né? Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira e ela através de conhecimento que ela tinha, né, desse produto, já ela em conjunto com médicos desse hospital começou a utilizar esse produto no tratamento de determinados problemas com excelentes resultados, né? E isso depois culminou inclusive numa divulgação através de uma grande rede de televisão que fez uma entrevista específica em 1981, né? E foi uma verdadeira corrida atrás da propolina, da própolis, a partir daquela época, Né? E em 79 foi registrada a marca, que até hoje tem muita gente que confunde, inclusive, a palavra própolis, que é o nome dado, o nome técnico dado a esse produto das abelhas, que é uma resina que as abelhas coletam das plantas, né?
Certo. Uhum.
Com propolina, que é a nossa marca registrada, que está no mercado há esse tempo todo. Né?
Okay.
Então, realmente, nós tivemos esse privilégio, né, Vanessa, de ter iniciado esse trabalho com o próprio Brasil, e inclusive conseguido, com a duras penas, a legalização do produto, porque na época queria se registrar ele como um produto medicamentoso, terapêutico, né? Mas ele não se enquadrava porque precisava toda uma pesquisa por trás disso, né? Porque a própolis não tem só um princípio ativo, ela tem inúmeros princípios ativos, né? E ele acabou sendo encampado na época pelo Ministério da Agricultura. E eles enquadraram esse produto como um produto de origem animal, né? Como o próprio mel. E aí ele ficou até hoje, né? Registrado e amparado pelo Ministério da Agricultura, amparados pela Anvisa. Né? E já existem produtos também que estão já numa linha mais terapêutica. Mas a maior parte desses produtos ainda estão registrados como um alimento funcional. Né? Um alimento natural que tem uma série de efeitos funcionais, destacando-se nesses efeitos, principalmente um estímulo ao nosso sistema imunitário, à nossa imunidade, né? E a resistência, né, em si, no nosso organismo.
Atualmente, senhor Henrique, o senhor diria que é uma das linhas mais promissoras da empresa é a propolina? Porque tem inúmeros produtos à base de própolis e, como o senhor falou, contribui para a saúde de quem a consome. O senhor então diria que é uma das linhas promissoras da empresa?
Com certeza, com certeza. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos inúmeros trabalhos em andamento, né, trabalhos científicos a nível do Brasil, a nível de planetas, já existem muitos trabalhos científicos publicados de inúmeros tipos diferentes de própolis, né? E com certeza esse produto contribui muito, né, para o equilíbrio natural, para a manutenção de uma saúde equilibrada. Então, eu estava comentando que nós temos hoje, né, inúmeros trabalhos científicos, né, isso a nível de Brasil, a nível de um grupo científico que nós participamos, né, onde tem professores e alunos de doutorado, de mestrado envolvidos no desenvolvimento de pesquisas com a própolis aqui, inclusive da nossa região, né, com excelentes resultados. Então, nós temos alunos de doutorado, pós-doutorado, pesquisando, né, a aplicação desses produtos em diferentes tipos de problemas. Né? Inclusive, um dos problemas que afligem a humanidade há muito tempo, que é o câncer. Né? Então, tem alguns tipos de própolis que têm uma atuação muito importante também na inibição de células cancerosas, né? E também na cicatrização, né? E uma série de outros problemas que estão em estudos aí. E a propolina, da forma como foi formulada na época pelo professor Breyer, ela mantém essas características, né? Ela foi formulada a partir de matérias-primas diversificadas, né? E tomando-se sempre cuidado de manter essa qualidade. Então, as pessoas que utilizam a propolina já as gerações, né, só para você ter uma ideia, a minha neta toma propolina. Né, meu filho foi criado com propolina. A minha mãe faleceu com 95 anos e meio tomando também propolina. Né, então, nós sempre tivemos esse produto como um produto para casa imprescindível. Antes de tomar qualquer medicação alopática, vamos primeiro trabalhar com um produto natural que tem um efeito realmente excelente. Né? Não é à toa que esse produto está no mercado há 43 anos. Né? E nós acreditamos na continuidade desse produto, na sua qualidade, né? Até pela grande diversidade que a flora brasileira tem. O Brasil é conhecido como um dos principais, hoje, o principal fornecedor de própolis, né, para essa linha de produtos, e também a própolis de melhor qualidade, em termos da sua composição. Então, tem muito, um leque muito grande de produtos ainda que podem ser melhor utilizados, melhor aplicados, né, e melhor explorados, né?
Entendido. Senhor Henrique, quem é que hoje consome o mel?
Olha, a população que mais consome mel como produto alimentício, normalmente é a população de origem europeia, né? Porque a população de origem europeia, aqui mais o sul do Brasil, ela já tinha isso como hábito com os seus ancestrais, tanto que os maiores consumidores de mel são os europeus, né? Os europeus, tanto os europeus na parte mais mediterrâneo, como na parte mais fria, né? E também os outros produtos das abelhas, como o pólen, a própolis, a geleia real, né? E no Brasil criou-se aquele hábito, né, de que mel é muito bom para gripe, quando tem um resfriado, né? Então elabora ali uma receita caseira com mel para isso, né? Não exatamente o mel para consumo na sua dieta alimentar. Porque o consumo de 30, 40 gramas por dia na sua dieta alimentar é um excelente produto para a manutenção da saúde, para sua energia diária, além de você estar ingerindo uma série de substâncias ativas que você não encontra em outro alimento, né? Então, a maioria das pessoas ainda não conhece bem o que é o mel, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, o maior consumo no Brasil realmente é nos estados mais frios, né? E com uma origem mais europeia, né? Apesar que isso também está mudando, né?
Ok, está respondido para a gente. Então, o consumo do mel, ele é variado, Brasil afora e, para que não dizer, no mundo todo, não é mesmo, seu Henrique?
Sim, com certeza. Nós temos países na Europa que o consumo per capita, ele chega a dar 4 quilos, né, por habitante ano, enquanto que no Brasil é alguma coisa em torno de 100 gramas por habitante ano. Eu acho que até eu ajudo muito a aumentar esse consumo per capita, porque eu devo consumir aí um meio quilo, um quilo por mês de mel, né? Na minha refeição normal do dia, no café da manhã e por aí vai, né?
Está certo, está respondido. Hoje nós estamos conversando com Henrique Breyer, estamos falando sobre o consumo de mel e também trazendo as informações sobre o própolis. Quando nós falamos a respeito do consumo de mel, os hábitos de compra e também o consumo do alimento, há uma influência também comportamental, ou seja, uma pessoa vai falando para outra, os resultados eles vão aparecendo e as pessoas vão consumindo ainda mais o produto, é isso que acontece?
Sim, com certeza. Principalmente no caso da própolis, né? Porque a própolis, se você fizer um tratamento em cima de problemas crônicos, você observa, após um período, que os resultados aparecem, né? Eu não estou fazendo aqui uma recomendação médica, uma recomendação terapêutica, eu estou colocando um alimento funcional à disposição do público, né? Um alimento funcional que tem uma série de substâncias que potencializam o nosso organismo para funcionar melhor. Isso já está mais do que comprovado, né? Própolis já era utilizada na antiguidade também, por os conhecimentos que já se tinham, né? Própolis. Você tem uma ideia, Vanessa, em experimentos que estão sendo feitos nessas pesquisas científicas aí, né, que nós também participamos, né? A própolis, a própolis, nesse caso, não foi nem com própolis, foi com mel, um tipo de mel que nós temos na nossa região aqui, né, que é colhido cada 2 anos, vê a riqueza que nós temos na nossa região, né? Fazendo um parênteses aí, né? Esse mel, ele tem um efeito muito importante para tratamento de periodontite dentária, que é um dos principais problemas que nós temos na boca em relação à área odontológica. E nós temos tipos de própolis que previnem cárie também, né? Só citando, assim, alguns exemplos, né? E também nós temos um outro trabalho em andamento, nós estamos aí credenciados para divulgar os dados, né? Que foram feitos com protocolo, foram feitos com humanos, né? No tratamento de sequelas de radioterapia na área bucal. Porque a pessoa que precisa fazer radioterapia na área bucal em função de uma alteração de um câncer bucal, né, ela começa a ter feridas na boca que são difícil cura, né? Então, um tipo de própolis adequado, né, tem mostrado um resultado excelente em amenizar esses sintomas, de tal forma que a pessoa consiga até se alimentar melhor. Né? Tem pessoas que fazem esse tratamento e não conseguem nem tomar água, para você ter uma ideia. Né?
Entendi.
Então tem uma gama de mitos aí que estão sendo pesquisados com a própria propolina, né, que motivam muito a continuidade desse trabalho. E por outro lado, preservação das florestas, em áreas de preservação permanente, em áreas de reserva legal, né, tem motivado, inclusive, uma argumentação muito forte junto às entidades que pagam bolsas de estudo, que pagam bolsas para esses estudos científicos, né, a fornecer essas bolsas em função desse argumento também de manutenção dessas espécies botânicas que produzem essa própolis através das abelhas. Quer dizer, nós também estamos preservando a natureza com esse trabalho de apicultura, estamos criando possibilidades econômicas para o produtor, para o apicultor produzir essa própolis e também preservando e criando novos produtos aí para que são propriedades do nosso país, levados para fora. Então, esse é outro aspecto extremamente importante, né, que a gente tem feito nesses trabalhos. Isso está acontecendo a nível de Brasil e a nível de mundo também. O Brasil hoje tem, só para você ter uma ideia, ele tem tipos de própolis que chegam a valer 1 quilo dessa própolis, chega a valer R$ 1.500 um quilo dessa própolis.
É mesmo?
Né? Pelo conhecimento que você tem já dos efeitos que ela pode ter no tratamento de problemas.
Entendido. Senhor Henrique, como apicultor, quais são os maiores desafios atualmente junto ao cenário da apicultura brasileira? O que é que o senhor destacaria para a gente?
Olha, nós temos uma série de situações ainda que poderiam ser melhor resolvidas, né? Que o Brasil tem um potencial muito grande para desenvolvimento dessa atividade da apicultura. Não só, a apicultura não é só produção de mel, produção de própolis e outros subprodutos, né? A apicultura é um dos principais insumos, né, na frutificação de espécies vegetais, né, na polinização dessas espécies vegetais, né? Então, faltam incentivos, como acontece em outros países, né, a utilizar as abelhas, no caso nós estamos falando da Apis mellifera, por isso que é apicultura, mas também temos abelhas silvestres no Brasil. O Brasil tem uma riqueza muito grande de abelhas silvestres, e todas elas têm uma importância enorme na polinização das plantas, na frutificação das plantas, no aumento da produção, da produtividade, da qualidade dos grãos, a qualidade dos frutos, né? Então, faltam incentivos, programas, para que as abelhas possam ser melhor utilizadas na nossa atividade agro, né? Porque no agro a abelha praticamente pode participar de quase todas essas atividades, né? Tem países, citando aqui um exemplo dos Estados Unidos, onde a principal atividade do apicultor lá é realizar a polinização. Ele é contratado pelo produtor, no caso lá de frutas, de grãos ou também de nozes, né, para proceder a essa polinização. Né, e esse apicultor consegue ter um resultado melhor com esse trabalho do que propriamente na produção de mel, né, só para citar um exemplo, né.
Certo.
E também essa atividade ela passa a ter uma importância muito grande em regiões onde as atividades rurais são mais difíceis. Nós temos um projeto que nós estamos desenvolvendo hoje no semiárido brasileiro, lá na Caatinga, né, 3 mil quilômetros daqui, onde a apicultura tem se mostrado uma das principais atividades.
Henrique Breyer, daqui a pouquinho a continuidade da entrevista aqui na programação. Você confere daqui a pouquinho aqui na CBN Vale do Iguaçu. 10h35.